Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos iniciando hoje o capítulo 9, que ela intitulou de O Significado Existencial. Ela vai falar sobre ambição desmedida, aflição da posse, da não posse e o encontro com o self. Então vai dizer o seguinte: a visão hedonista sobre a existência humana tem levado multidões às alucinações do prazer, numa interpretação totalmente equivocada sobre a realidade do ser. A descoberta do significado da vida é de relevância, relevante magnitude, porque dá sentido à luta e aos desafios que surgem frequentemente, convidando o indivíduo ao avanço e ao crescimento interior. Esse sentido existencial é uma forma de religiosidade que deve possuir um alto significado motivador para que o indivíduo não desfaleça nos empreendimentos evolutivos. Preste atenção, prezados amigos, eu também estou buscando essa atenção para mim. Nós chegamos a um nível da evolução que nós já podemos fazer cultura, fazer coisas bonitas, pensar, nós podemos fazer várias coisas, certo? O que ocorre é que muitas vezes nós esquecemos que somos capazes disso. A Jona vai falar isso aqui na frente. Mas a gente vai esquecer que somos capazes disso. E começamos a viver uma vida de uma maneira muito estranha, como se nós fôssemos manadas. Onde vai um, vai todo mundo. Sabe? Como a gente já ouviu falar aí, efeito manada. Onde vai um, vai aquela turma toda sem raciocinar para onde que estão indo. Um lá grita, é por aqui, vai todo mundo por ali. Sabe, nós estamos muito assim, às vezes a gente está vendo hoje pessoas que começam a falar coisas e a gente entra, embarca naquilo sem um raciocínio, não só do que fala, porque essa pessoa pode falar coisas bonitas, mas o que está por trás do interesse dele? Ele está querendo vender alguma coisa para mim? Então ele me enche os olhos com uma. Até com uma vitrine assim, toda enfeitada, para que eu entre lá e compre alguma coisa que ele está vendendo. Sabe, a gente está vendo isso muito, sabe? Nós estamos vivendo essa fase. É preciso a gente tomar cuidado, sabe, minha gente? Vamos tomar cuidado da nossa evolução. Isso aqui é uma coisa bonita, nós estamos evoluindo. Então, nós não somos isso, aquilo, nós estamos na evolução. Daqui a pouquinho essa fase passa. Aí vem outra fase, sabe? E depois virão outras. Eu não tenho que entender assim, eu tenho que ser diferente da multidão. Hoje se tem uma frase muito interessante, diz assim: o chique é você ser diferente da massa. Então, se a massa tá indo loucamente em busca de sexo, prazer e dinheiro, o que isso tem a ver comigo? Será que vale a pena mesmo? Todas as três posições, assim, te dão prazer, mas tem que ser com cuidado. Não é assim se lançar feito um desesperado, uma desesperada em cima disso. Será que está dentro do seu conteúdo encarnatório? Nós temos que entender a vida como espíritas. E nós esquecemos às vezes disso. A gente vive como se fosse normal, pessoa normal. Porque nós vivemos no meio da massa que não sabe disso. E a gente quer também viver como eles vivem. Jesus nos convidou para sermos espíritas. E se nos convidou para sermos espíritas, vamos ser com E maiúsculo. Porque ele precisa de nós. Nas horas mais estranhas, nos lugares mais inusitados, nós podemos estar ajudando Jesus, mas se eu me misturo na massa, não tem como. Você não pode ser espírita só no centro espírita. Você tem que ser você, por essência, onde você estiver. Um dia desse eu estava num velório e ali no momento de fazer aquela prece final, alguém lá fazendo a prece, chega para mim um espírito e fala comigo assim: ó. No meu dia não teve uma coisa bonita disso, não. E ali eu conversei um pouquinho com ele, tentando orientá-lo para que ele buscasse os mentores ali presentes. Então, quer dizer, eu estava num velório, minha gente. E aquele espírito eu nem sei quem é, nunca ele não me conhece, nem eu conheço, mas ele procurou o médium. Ele foi intuído a procurar o médium, eu fui intuído a orientá-lo. Então você vê, você pode ser útil em qualquer lugar, desde que você tenha consciência da sua realidade de espírita, de trabalhador do bem, mesmo que você não seja espírita, que você seja de outra religião, mas que é um trabalhador de Jesus. Ah, agora eu não posso, não, Jesus, que agora eu estou tomando uma aqui, ó. Eu também sou filho de Deus, eu preciso beber isso aqui, ó, porque está todo mundo bebendo. Aí chega ali uma pessoa necessitada, um espírito necessitado, e você não pode auxiliar porque você não está em condições. Vamos pensar nisso, minha gente. Nós estamos evoluindo, vamos pensar assim. Vamos viver a vida como que nós estivéssemos andando num carro da evolução. E a evolução está nos levando para um local onde nós vamos ver coisas superiores, para buscar outras formações. É igual a criança que entra lá no primeiro ano do maternal, né? E vai chegar ao pós-doc. Então, ele vai ter um caminho para ele fazer, e cada estação que ele passar, para ele será fantástico, porque ele estará aprendendo coisas diferentes, coisas novas, vivências diferentes. É isso que nós temos que pensar da vida, senão a vida vai ser uma coisa chata e no dia da nossa morte vai ser muito ruim. Sabe por quê? Porque nós vamos para debaixo da terra. É que muita gente pensa que vai acontecer. É para debaixo da terra. Ah, não. Está na hora de pensarmos diferentes, na hora de pensarmos como espíritos livres, não é? Não, não raro acredita-se em significados meramente materiais como sendo os objetivos de toda atividade humana. Por certo, a conquista de valores imediatos produz estímulos internos, capacitando ao prosseguimento dos esforços e a sua manutenção otimista. No entanto, serão aqueles subjetivos, nem sempre identificados pela forma e característica do convencional, que despertam e induzem o progresso ao prosseguimento de todos os sacrifícios. Muito bom você comprar uma casa, comprar um carro, ótimo, muito bom. Quando você consegue isso, né, comprar uma coisa assim. Mas veja bem, a escritura da tua casa não deveria chamar escritura. Deveria chamar assim, documento de uso temporário do imóvel. Sabe por quê? Porque mesmo que você fique lá até morrer, mas você vai morrer, vai ter que sair de lá. Morrer que eu falo desencarnar. E você vai ter que sair de lá. Então é tudo temporário aqui. Nós vivemos na temporalidade, na impermanência. Carlos Torres Pastorino tem um livro que fala sobre isso, da impermanência. Então é preciso saber que nós estamos no impermanente. Se eu adquiro um carro, eu estou adquirindo o direito de uso daquele veículo. Ele não é meu, ele pertence ao universo. Porque os fatores constituintes do veículo são todos eles, em última análise, ondas e partículas que pertencem ao universo. E que inteligentemente foram colocados ali que produz para mim o efeito de me levar e de me trazer para onde eu quero. Mas aquilo é do universo, minha gente. Nós estamos usando coisas do universo, temporariamente. Eu estou aqui agora com uma caneta na mão. Essa caneta não me pertence, ela pertence ao universo. Eu estou usando essa caneta porque eu adquiri o direito de uso dela. É assim que a gente tem que pensar quando a gente compra uma coisa qualquer. Seja ela um brinco, né? Uma abotoadora de camisa, não sei se existe isso ainda, mas seja a coisa menor que for, mas é um objeto que pertence ao universo. E que daqui a pouco isso vai virar pó, ou seja, vai virar átomo. Há quem, de maneira pessimista, assinale que a vida humana é uma infrutuosa experiência na qual a dor e as transformações perturbadoras desempenham papéis significativos. Outros creem que o tédio e o desfalecimento que tomam conta dos indivíduos são possíveis pela falta de metas legítimas, porque o ser humano é somente um animal que pensa. Nada obstante, a beleza, a arte, a cultura, a ciência, a solidariedade, os sentimentos humanitários, a fé religiosa demonstram que o ser humano é um incessante conquistador que avança resoluto na busca do fim pelo qual anela. Existem aí umas teorias filosóficas que dizem que o ser humano é um animal que pensa, mas nossa, como está errado isso? Um animal, ele vive a vida de animal. E nós vivemos a vida de humanos. Ah, mas o nosso corpo é muito semelhante a um corpo de animal. Sim, é semelhante. Mas não é porque é semelhante que eu vou viver como animal. Já pensou se eu resolvesse viver no charco? Que animal que vive lá? Já pensou se eu resolvesse viver na lama? Tem animal que vive na lama. Vou viver numa gruta escura, infectada? Tem animal que vive lá. Não, eu preciso saber, eu sou humano, eu cheguei na condição de humano, eu produzo cultura, eu produzo beleza, eu tenho senso humanitário, eu tenho necessidade de conhecimentos. É diferente, minha gente. Mas é um processo aí, às vezes, que se criam de depreciação do próprio homem, e isso é muito prejudicial a todos nós, né? Se não cultiva um ideal religioso, encontra-se desvinculado do fulcro gerador da vida e, desse modo, desfalece com mais facilidade por encerrar na anoxia cerebral e, portanto, na morte orgânica, todos os objetivos estendidos, o que não deixa de ser um grande engano. Há mesmo nesse tópico indivíduos que, em se vinculando aos ideais de agradecimento humano, tornam-os sua religião, na qual se realiza e desenvolve outros contingentes de forças físicas, morais e psíquicas que os auxiliam nos enfrentamentos, tornando-os heróis internos em si mesmos, vencedores de alto significado. Veja você que interessante, quando nós lemos a obra de André Luiz, quando esses espíritos que são vencedores aqui das suas etapas, eles são recebidos quase que com festas no mundo espiritual. Por que que fazem isso? Como um grande estímulo, né? Você venceu uma etapa. Então, é preciso que a gente entenda que nós somos seres pensantes, energias pensantes, que estamos evoluindo e precisamos saber disso. Isso é ter conhecimento do ser existencial que somos. Eu existo, então eu tenho que existir para o progresso. Eu não tenho que existir para o marasmo, para ficar aceitando tudo que vem. Não, eu existo para eu saber definir o que vale e o que não vale. Como dizia Paulo, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Sabe? Então, essa condição do ser humano, dele poder resolver para ele o que é bom, isso significa o ser existencial. É isso que a Joana está colocando. O espírito humano é o mais elevado clímax da evolução antropossociopsicológica da Terra. No entanto, não constitui etapa final desse processo, porque novos investimentos lhe serão oferecidos ou adquiridos quando, encerrando alguns ciclos de conquistas, abrem-se novas frentes para o próprio agradecimento. Isso aqui é importantíssimo, nós estamos falando anteriormente. É hora de eu desgrudar da massa. Sabe, sair dessa massa torpe que vai para qualquer lugar, para qualquer prazer te diverte. Não. Agora eu tenho que começar a pensar. Eu tenho um futuro, eu tenho que buscar uma outra coisa diferente. E a grande parcela da humanidade vive em massa, vive em manada. Faço parte dessa manada? Ah, hoje vai ter uma festa e vai rolar muita bebida, tô dentro. Isso é manada. Desculpe quem gosta, mas isso é manada. O importante é você falar assim: olha, a gente tem uma festa e vai rolar muita bebida. Eu falo assim: então, lamento, mas eu não vou, porque eu tenho outra coisa mais importante para fazer. Ah, mas eu não estou divertindo. Mas você acha que isso é diversão, gente? Você entorpecer a consciência é diversão? Nós temos que ficar com a consciência desperta 24 horas por dia. No momento que eu ingiro uma bebida alcoólica, eu entorpeço a consciência. E aí, amigo, tudo pode acontecer comigo, porque eu não tenho a consciência desperta e livre para definir. Aí o que que acontece? Estou perdendo meu tempo. Aquele tempo que eu poderia estar usando para coisas úteis na minha vida, eu desperdiço. Encontrando-se no campo objetivo da vida, crê-se que tudo deve ser considerado através dos padrões físicos, fisiológicos e materiais. É isso aí. Então a pessoa fala assim: ah, mas beber é bom porque distrai, né? Assim, tira a cabeça de tanto problema. Não. Você tem que estar atento para resolver seu problema. E seu problema nada mais é do que um estímulo para o seu crescimento. Tenho certeza disso. Todo problema vem com o potencial da solução. Quando você não encontra esse potencial, é porque você está entorpecido. Mas todo problema, minha gente, coloquem isso para vocês para sempre. Toda dor, toda enfermidade, todo problema vem junto com o potencial da solução. O importante é você descobrir o potencial, mas você se faz de vítima. Aí, se fizer de vítima, você não encontra o potencial. Você entorpece também o potencial. Nós vamos continuar esse estudo, né? No próximo áudio. Fique com Jesus, na paz do bem, e que você, com certeza, será um grande vencedor ou vencedora também.